ouvintes, boa noite. No ar mais um programa Política e Cidadania, um programa ao vivo pelas rádios web Cultura Online Brasil, Rádio Internacional Lusófona, também pelo site do jornal Gazeta Valparaibana, além de sermos retransmitidos por mais alguns blogs e sites parceiros no Brasil e no mundo. Um programa da Cultura Online Brasil que aborda e analisa os assuntos mais discutidos na semana, seja nas mídias convencionais como nas sociais da internet. Isso no Brasil e no mundo. Hoje eu vou falar sobre o Brasil. E um programa que está no ar todas as quartas-feiras, 20 horas, né? Em primeiro lugar, então, para todos, uma ótima noite. E, mais uma vez, respeitosamente, o meu muito obrigado pela audiência. Realmente, ouvintes, eu começo a me assustar como nunca antes me havia assustado. Isso por acreditar que estaríamos politicamente viajando em mares calmos, embalados por uma Constituição. Constituição que, queiramos ou não, nunca foi levada a sério pelos políticos e pelos juízes, né? Mas que nos dava alguma esperança, né? Alguma esperança de garantias e, sobretudo, de preservação de alguns dos nossos direitos. Mas, assim como eu também, diversos sociólogos e cientistas, eles estão tentando destrinchar, né, o mecanismo do golpe que estamos assistindo hoje no Brasil, buscando precisar o momento certo do seu início. Uns primeiro acreditaram que tudo começou com a criação da Lava Jato, com o Moro detonando as nossas empreiteiras, com o Moro fragilizando a estatal do petróleo e desmoralizando as autoridades constituídas, mas não foi por aí. Eles recuaram no tempo e chegaram ao Mensalão, um balão de ensaio no movimento de desarticulação da esquerda, né, pela desmoralização. Isso para quê? Para enfraquecê-la. E quantos bons companheiros embarcaram nessa, né, acreditando em Joaquim Barbosa e também na mídia. Mas também não é por aí. Chegaram então aos cursos dados ao Rio de Janeiro, né, por juízes e procuradores do Ministério Público norte-americano aos nossos juízes e procuradores, né, ocasião em que se acentuaram as mesadas dadas à Polícia Federal pelos órgãos de inteligência dos Estados Unidos da América. Logo se descobriu então que boa parte dos grupos que lideraram as manifestações de rua, como o Vem para a Rua e o Brasil Livre, eram financiados por grandes empresários norte-americanos, principalmente ligados ao setor petroleiro. Então, também mapearam viagens, não por acaso, também descobriram que o Kim Kataguiri esteve diversas vezes nos Estados Unidos. Que importância teria esse quase adolescente, né, com livre trânsito no Parlamento Brasileiro, né, participando de reuniões com figurões da República, inclusive nas casas de Eduardo Cunha e Erasto Fortes, né, e gastando dinheiro a rodo, né, para colocar a classe média nas ruas. Afinal, descobriram também algumas das muitas viagens de tucanos, principalmente José Serra e Aloísio Nunes, né, para reuniões com o Alto Comissariado e políticos de peso. Como Alto Comissariado e políticos de peso não brasileiros, americanos, né? A começar por Bill Clinton. E detalhe crucial, a presença aqui da embaixadora Liliane Aydá, né, a mesma embaixadora que esteve em Honduras e no Paraguai, quando os golpes foram lá, e nos mesmos modelos jurídicos parlamentares iguais aos golpes daqui. Então estes foram indícios, quase que provas, mas seguem-se outros. Também a crise internacional, subestimada pelo governo brasileiro, mais os erros de gerenciamento, né, como o prolongamento das desonerações, não justificam em si, né, todo o estardalhaço a respeito de um país falido, né, cujos números tentam e continuam desmentindo. Mas, para tanto, concorreram ao Parlamento, não votando as leis necessárias, enviadas na forma de projetos pelo governo federal, como a aprovação da CPMF, agora será aprovada, né? Não, com os partidos também protelando ou obstruindo os trabalhos, além de apresentar pautas bombas, né, acabando por estourar o orçamento, como um aumento de 87% para o judiciário, provocando um rombo de mais de 15 bilhões, né, por causa do efeito cascata, né, e a mídia omitindo ou subestimando números, e às vezes até superestimando, né, quando, lógico, desfavoráveis ao governo Dilma, criando aí até uma crise artificial, né? Muito embora uma crise artificial criada, né, que realmente acabou por provocar uma crise ainda mais profunda. Mas já houve acordo entre Temer e os barões da mídia para que não se use mais a palavra crise nos noticiários. E a Rosa Weber agora acabou interpelando a nossa presidente de uma Rousseff para ela explicar porque é que ela usa a palavra golpe. Eu acho que a nossa ministra Rosa Weber e os digníssimos, indigníssimos deputados, né, que protocolaram esse pedido lá, acho que eles não leem a mídia internacional. Não. Então é todo mundo burro, só eles estão certos. Mas então chegamos finalmente à etapa final do golpe, né? Golpe precipitado por uma vingança pessoal de Eduardo Cunha, que não estava inclusive no script, né? Mas foi providencial para os golpistas contra a nossa presidente Dilma Rousseff. E aí seguiu-se a baixaria que se viu, né, entre o carnaval e o culto, né, com os deputados votando em nome de Deus e de seus cachorros, como se o momento fosse de festa, né, com boa parte deles, inclusive, trocando o voto na última hora, né, por monetária influência da Fiesp e dos dólares vindos do exterior. Isso é que nos alertou previamente, né, pela indiscrição do deputado Paulinho da Força, que inclusive foi bastante sincero, né, ao falar que não faltaria dinheiro para o golpe e que haveria muita gente interessada nesse golpe. Agora ele está arrependido porque não sobrou uma boquinha para ele, e então ele agora está falando que o Temer o traiu. Coitado. Mas até aqui, só irritação e frustração, sem sustos ou preocupações maiores. Mas aí, amigos ouvintes, o Temer acabou tomando posse. Meu Deus do céu. Então, de um governo recém-impulsado, era de se esperar discrição e comedimento, como pôs a acontecer com todas nesta condição, né? Já que tomando pé da situação, estudando o que fazer e como fazer, né? Mas Temer chegou com a intimidade do domínio muito bem respaldado, né? Com uma força total, mais uma evidência de que tem salvo-conduto para fazer o que quiser e como quiser, né? Com o beneplácito do Supremo Tribunal Federal, Supremo esse que impediu Lula, ministro, por estar sendo investigado na Lava Jato, e agora está fazendo vistas grossas para as posses de 7 ministros na mesma situação de Lula. Mas é o que eu falo, enquanto não se fizer justiça e se fizer política, infelizmente a nossa justiça é uma piada perante o mundo e perante alguns cidadãos, né, esclarecidos. Mas sem que possamos determinar a causa, realmente o STF hoje está nas mãos de João Mendes, né? Que também não por acaso participou de todas as reuniões com os parlamentares golpistas. Então as últimas horas elas foram muito sugestivas do que deve vir por aí. Gilmar Mendes isentou Aécio Neves da corrupção, Faxim isentou Renan Calheiros da corrupção, né? E a Polícia Militar de São Paulo, sob o comando golpista sem autorização judicial, invadiu escolas, espancando adolescentes para desocupá-las. No mais, amigo ouvinte, é engraçadíssimo até ouvir notórios corruptos, cheios de processos nas costas, né, dando declarações na mídia que a corrupção não será tolerada. É uma piada, né? Ou então, os caras acham que é todo mundo bobo, né? Todo mundo bobo, todo mundo ignorante, né? Eu acho que é isso. É a falta de passear entre o povo, né? Eu acho que eles têm uma dificuldade muito grande, né? Porque depois que são eleitos, né? Enquanto não são eleitos, passam nas comunidades, eles beijam criancinha, tomam café em copo melado, em copo de plástico, eles abraçam pobre, né? Dão tchauzinho. Mas quando são eleitos, não saem do... E é só festa, né? É só festa, porque realmente quem fala, o povo não fala, né? São alguns, né? Alguns mais afoitos, né? Que de vez em quando dão alguns apupos, né? Esses políticos sapados, né? Mas quando eles são eleitos, então, estava eu falando, né? Eles se enclausuram lá nos gabinetes, né? E bons restaurantes, né? E o povo fica de fora, em carros à prova de bala, ar-condicionado, vidros escuros, né? Que é para ninguém ver quem está lá dentro, né? E assim vai passando. Mas então, tudo isso, amigo, aponta pela naturalidade, né? Como as coisas estão acontecendo, que já havia um governo paralelo e planejando isso tudo há muito bom tempo, não é de agora. E aí então o susto, pelo que possa vir. Ah, mas o que dizer? Bem, eu sinto cheiro de fechamento do regime, de uma ditadura próxima, né? Mas os indícios, além desses que eu enumerei, comento no próximo programa, porque agora nesse programa Política e Cidadania eu irei tratar de me focar nas reformas, porque não tem outro jeito, não tem outro jeito. Foi o que eu coloquei hoje no país, é verdade. acabar mandar esses políticos todos de férias, né? Não remuneradas, lógico, né? Porque já têm dinheiro suficiente, poupança suficiente, para não precisarem de férias remuneradas, né? Já roubaram o suficiente, então podem todos ir de férias, passear, por um longo período. É, eu sugeria, por exemplo, talvez, quem sabe, lá, né, o Polo Norte, né, mas talvez o Polo Sul ficasse mais perto e menos dispendioso. E nós começaríamos tudo de novo, né? Nós arranjaríamos novos políticos, porque o que não pode é gente bem querendo entrar na política, né? Mas é que essa gente bem quer entrar na política, ela realmente não entra nessa sujeira que está aí. Porque não adianta, eles sabem que entrando nesse sistema que está aí, eles não vão acabar não fazendo nada, porque ali quem manda é o dinheiro, não é a intenção. Mas é isso aí, gente. Eu vou tomar uma aguinha, vocês ficam com uma musiquinha, eu volto já, para fazer um passeio, né, pela recente história da América Latina e o aconchego e o abraço que os Estados Unidos da América, né, e a consideração que eles têm por nós como latino-americanos. Eu volto já. Volto então com o nosso programa Política e Cidadania. Obrigado a todos e boa noite a todos que estão chegando por aqui agora. Mas, como eu estava falando, realmente eu estava dormindo em berço esplêndido. Acho que 10 ou 15 anos, né, que realmente a América Latina ela sofreu uma grande mudança. Pelo menos uma mudança. A primeira vez que isso ocorre em mais de 500 anos. Então, mais do que terem dado uma trégua à América Latina, O facto é que os Estados Unidos da América, eles têm sido realmente afastados no hemisfério sul, né, tendo o seu poder de intervenção um pouco mais limitado nesse sentido. Porque até então eles estavam muito acostumados a poderem derrubar governos, conduzir golpes de Estado, à rebelião do povo e por aí vai. E por certo, eles ainda acham que podem e eles ainda tentam. Já houve três, talvez quatro, dependendo do critério, né, golpes ou tentativas de golpe neste século. Foi o 2002 na Venezuela, foi bem sucedido por alguns dias, né, com o apoio dos Estados Unidos da América, mas em seguida foi batido por uma reação popular, porque realmente a Venezuela tem um povo realmente politizado, sabe aquilo que quer. Depois teve um segundo no Haiti, em 2004, que realmente logrou, né, os Estados Unidos e a França, o Canadá também ajudou nisso aí, né. Acabaram raptando o presidente, né, o conduziram à República Centro-Africana e até hoje impedem que seu partido concorra a eleições. Esse golpe foi muito bem sucedido, mas também veja só onde foi, né? Deus queira que a gente não vire o Haiti. Mas em 2009, também já durante o governo Obama, Honduras acabou por sofrer um golpe militar que derrubou o seu presidente reformista, né? Então os Estados Unidos ficaram praticamente sozinhos, né, tentando legitimar o golpe, alegando que as eleições sob o regime golpista eram legítimas, etc, etc, etc. E então, Honduras, que sempre foi uma sociedade muito pobre e reprimida, virou um horror total, né, um regime militar financiado pelos Estados Unidos, com provavelmente a pior ficha, né, em termos de direitos humanos do hemisfério sul. Houve então um enorme influxo de refugiados aos Estados Unidos, e nós ainda os desejamos de volta para a fronteira, de volta à violência que ajudámos a criar. No Paraguai também houve uma espécie de semigolpe, também para se livrar de um bispo progressista, né, que estava tocando o país brevemente. Agora, amigos ouvintes, o que está acontecendo no Brasil neste momento é realmente extremamente lamentável em muitos sentidos. E é lamentável primeiro porque se revelou um nível enorme de corrupção. Mas, infelizmente, isso eu tenho que anotar para não deixar, para não ser partidário, né? E também eu sou obrigado a reconhecer que o Partido dos Trabalhadores de Lula, né, que teve uma verdadeira oportunidade de conquistar algo extremamente importante e que, de facto, fez algumas mudanças positivas, consideráveis, né? Inclusive a nível de mundial, né, onde a gente já foi exemplo e estamos sendo exemplos a ser seguido por diversos países, onde nós somos elogiados semanalmente na ONU, na Organização das Nações Unidas, seja no âmbito ambiental como no social, mas não é, não obstante, se misturou ao resto, à elite tradicional, né? E assim deve sim ser punido e deve sofrer para que ele se possa reciclar. Mas por outro lado, o que está acontecendo agora é sim uma espécie de golpe brando. A elite, que sempre odiou o PT, ela está aproveitando a oportunidade para se livrar do partido que venceu as eleições. Eles não estão querendo esperar as eleições, que inclusive, diga-se de passagem, provavelmente perderiam de novo. Mas eles querem se livrar de Lula e também do PT, explorando a recessão económica, que é séria, e a enorme corrupção que agora foi revelada. E só foi revelada também porque o PT deu condições para que fosse revelada, né? Porque corrupção, ela sempre existiu, né? Uma corrupção, ela é endémica, né, sistémica. Então nós não temos que nos apavorar muito, né, que nos assustar muito, né, porque isso aí sempre existiu. E eu até sempre falo que o problema da corrupção, ela não está só instalada no governo, ela está instalada na sociedade como um todo, né? Está instalada em mim, em você ouvinte, porque de alguma forma ou de alguma coisa, já sob algum pretexto, né, nós já quisemos passar por cima de alguém na fila de uma cirurgia, de um atendimento médico, nós já quisemos roubar alguma vantagem no que diz respeito a um exame, por exemplo, de motorista. É? Nós já quisemos levar alguma vantagem para não ser multado por um guarda de trânsito e por aí vai. Então realmente é um grande problema. Isso aí é um problema do mundo ocidental, um problema que realmente se aprofundou com o neoliberalismo, é? com o apelo ao consumo, onde vale mais o ter do que o ser, é? Mas, infelizmente, é o que eu falo, que, muito embora com tudo isso que está aí, uma, como até o próprio New York Times falou e assinalou em seu editorial de 12 de maio deste ano, ele diz que Dilma Rousseff talvez seja a única figura política do alto escalão que não tenha roubado em seu benefício próprio. Então ela está sendo acusada de manobras orçamentárias, manobras essas que são bastante comuns em muitos países, inclusive no Brasil, né? Em todos os estados, prefeituras e até em outros governos federais, né? Emitindo decretos, abrindo a possibilidade de realocação interna de recursos, que realmente sempre com a finalidade de atender, né? Especialmente atender, né, aos interesses dos mais pobres, né, dos mais necessitados, e para não faltar com recursos, por exemplo, no Bolsa Família. Então, talvez até seja algum tipo de infração, eu acho, mas certamente não justifica o impeachment, não justifica mesmo, porque de facto nós temos a única figura política do alto escalão que não roubou em benefício próprio, sendo destituída por uma equipe, uma gangue de ladrões, que esses sim roubaram e muito. Então trata-se sim, amigos ouvintes, quer gostem, quer não gostem, quer a Rosa Weber goste ou não goste, quer o Gilmar goste ou não goste, quer o Temer goste ou não goste, é um golpe brando. Então realmente existem coisas, e por que é brando? Porque não é militar, não é violento. Então realmente existem coisas que os sábios entendem e que os tolos teimam em denegrir, difamar, delatar e prejudicar. E hoje o país vive essa realidade. Vive essa realidade quando usa de artifícios maldosos para derrubar, através de golpe, a Presidente do Brasil, Dilma Rousseff, né? Que tem requisitos e sabedoria, sim, para governar o nosso país. Tem sim. Desde que realmente ela tenha o Congresso do lado dela, ajudando-a a governar e não a ajudando a derrubar. Então, desde jovem, inclusive, a Dilma, ela sempre se engajou na luta em prol dos brasileiros e da democracia. A Dilma é uma guerreira incansável, né, que em nenhum momento pensou em desistir dos seus propósitos. Infelizmente, ela teve o infortúnio de governar um país machista, né, onde aqueles que foram eleitos para governar o povo e levar o país rumo ao progresso adentraram em caminhos opostos. Então, na grandeza do seu machismo, esses que estão lá sonharam apenas com poder e vaidade, né, deixando de lado suas verdadeiras funções. E ao perderem o poder para uma mulher, eles começaram uma guerra incansável, né, tentando a todo custo derrotá-la, mesmo indo de encontro à Constituição, que dá plenos direitos a ambos os sexos a galgarem cargos políticos e públicos. Então, todos os ataques contra a nossa Presidente nada são mais que apenas a retração do ego machista, né, que não admite que a mulher brasileira, com os avanços alcançados nas últimas décadas, os substitua em vários órgãos do governo e setores da economia. Então eu acredito que realmente que o Brasil seria bem melhor se o nosso eleitorado acordasse e começasse a substituir tais elementos por mulheres do porte de Dilma. Então chega de marmanjos dotados de ganância e fracos de sabedoria. O nosso país, amigos ouvintes, só precisa de gente no poder, mas gente que venha do povo, gente que lute pelo povo, e não de insaciáveis coronéis ávidos por poder e glória. Não é isso que o Brasil precisa. Mas estão dizendo e acreditando que o PT está mais forte e unido do que nunca. Vamos nessa. Eu vou ouvir uma musiquinha, tá? Vou tomar uma aguinha, tomar fogo e ver o que é que eu vou falar sobre isso com vocês. Fiquem por aí, a gente volta já já. Thank you. volta então com o nosso programa Política e Cidadania. Pois é, gente, o que a gente precisa é de gente nova. Mas então muitos amigos estão dizendo e acreditando até que o PT está mais forte e unido do que nunca. Agora eu pergunto, em que se baseia essa tal crença? Será na militância por ela estar 24 horas por dia na internet denunciando o golpe? Olha, amigos, eu infelizmente tenho que vos negar. Nada mais incorreta que essa avaliação. Porque afinal, amigos ouvintes, o mundo inteiro já sabe que está acontecendo um golpe no Brasil. Agora a pergunta que fica é a seguinte, será que alguém vem nos socorrer? O tio Sam, por exemplo? A França? A Rússia? A China, que é atualmente a nossa principal parceira comercial? Não, meus amigos, eles não virão nos socorrer, eles não virão salvar a nossa democracia. Temos que acordar a gente. Porque em que pese o Brasil ser um país importante, não se pode imaginar forças armadas de nenhum país intervindo e buscando restabelecer a ordem. Talvez sanções comerciais e diplomáticas? Sim, possivelmente talvez. Mas o facto é que não haverá qualquer sanção diplomática como a suspensão do Brasil do Mercosul, no BRICS, na ONU Sul, na FIFA, na OEA, na ONU, ou seja lá de onde venham as sanções, né, que irão alterar realmente o golpe dado em nossa democracia. Nada, absolutamente nada, amigos, irá reverter a situação, ou irá poder reverter a situação, a não ser nós mesmos. Mas para que isso aconteça, amigo ouvinte, será necessário que saiamos da nossa letargia atual, de nosso desespero em postar tudo quanto é notícia e vídeos da dupla de senadores sertanejos, Linda e Lindinho, né, denunciando o golpe. No entanto, não se pode esperar muito dessas sanções, porque o principal promotor do golpe, e quem tem perdido mais até agora com a inserção ativa e independente do Brasil em busca de um mundo multipolar, que são os Estados Unidos da América, serão os que mais irão ganhar se o resto do mundo adotar sanções contra o Brasil. Porque todos sabemos que os Estados Unidos da América, eles estão por trás do golpe, através do financiamento de grupos, como eu já falei, do MBL ou dos Revoltados Online, entre outros grupos, né? Então os Estados Unidos da América, eles serão os primeiros a reconhecer o governo legítimo de Temer ou de Cunha, não importa quem seja empossado no lugar de nossa presidente eleita pelo seu povo. Mas o que importa para eles não são verdadeiramente a democracia pelo mundo, e sim governos que acatem as suas decisões, ou seja, que os países tenham governos serviços e subalternos a seus caprichos. E eles irão dar desculpas de que estão preocupados com a crise, mas que reconhecem o governo, pois foi definido em decisão do Parlamento, embora não tenha sido uma decisão unânime e coisas do tipo. Mas a pergunta que fica é, qual líder brasileiro iniciará uma cruzada para denunciar os Estados Unidos e sua política agressiva de derrubar governos pelo mundo afora e dizer que é o que eles estão fazendo agora no Brasil e sem o apoio deles este golpe no Brasil não iria prosperar? Qual o político, né, que hoje se irá predispor a isso? Nenhum. Nenhum e ninguém. E nem poderiam. Então caberá a nós, amigos ouvintes, povo brasileiro, impedir que eles continuem com esta atitude beligerante contra o nosso país. Caberá a nós, amigos, sairmos em direção às embaixadas, aos consulados, nos estados brasileiros e impedir o seu funcionamento normal com protestos em suas entradas. Eu vejo muitos protestos. Uns vão para a praça, outros vão para, ocupam o MEC, outros ocupam escolas, tudo fora de coordenação, né? Sem atacarem realmente o alvo que deveriam atacar. Porque todos sabemos da espionagem dos Estados Unidos contra não só o Brasil, né, mas muitas outras nações pelo mundo afora, inclusive a Alemanha de Angela Merkel, nem ela salvou. E sabemos também que eles espionaram a Petrobras e que a menina dos olhos deles é o nosso pré-sal. Porque sabemos a dificuldade que eles têm de petróleo, né? E você veja as reservas dos Estados Unidos, elas estão zeradas. Então, a nossa justiça também, que não está fazendo uma devassa contra a nossa principal empresa detentora de uma formidável reserva mas já aprovada de petróleo, não será eles também contra eles que nós temos que nos realmente protestar? Não está destruindo também as nossas principais empresas, né? Então, Acaso não é exatamente isso que têm feito também os Estados Unidos no Iraque? Eles destroem as empresas deles como bombardeiros, tomam o país e depois dividem o que sobra com as empresas do seu próprio país? Não é isso que eles fazem? Claro. Então deve estar longe o dia dos Estados Unidos lançarem bombas no nosso país. Assim acreditamos, pelo menos. Aliás, nem precisariam, né? Basta ver a oposição subserviente aos interesses da águia de rapina careca, né? Símbolo deste país terrorista. Então, amigos ouvintes, a direita no Brasil é capaz de fazer a entrega do país de graça para eles, né? Bastante que para isso abocanharem uma pequena quantia do roubo de nossas riquezas. Realmente são, sim, uma quadrilha de bandidos lesa à pátria, traidores de seu povo, traidores de seus eleitores, vendilhões de nossa bandeira. Então, como podemos observar a atitude vergonhosa do Supremo Tribunal Federal diante da crise pela qual passamos até agora? Como é que a gente pode analisar o sorriso de Mona Lisa estampado no rosto de Eduardo Cunha até ao presente momento, pouco se importando contra as provas que recaem contra si e os inquéritos contra ele abertos? Então não lhes parece que existem informações privilegiadas do qual este senhor achacador é portador? Acaso não está ele a ameaçar que, se cair, a República virá ao chão com ele? Que segredos este senhor detém de tantas importantes pessoas? Seria somente dívida de campanha que faz com que ele detenha influência e tamanho para esse poder aterrorizante sobre tanta gente? Não, amigos, isto não parece minimamente lógico. Ele detém segredos capazes de influenciar de forma muito contundente a cada um que se está mostrando acovardado agora. Daí sim a sua tranquilidade. Ele detém segredos que foram captados pela CIA, pela NSA, pelo FBI e demais órgãos dos Estados Unidos e que estão a fazer com que tanta gente se cale, com que tanta gente se acovarde. Então nós precisamos tirar a vantagem dele, bloqueando a embaixada e os consulados dos Estados Unidos da América em nosso território. E não amanhã, é já. Então é de conhecimento até do mundo mineral que embaixadas e consulados estadunidenses pelo mundo afora abriam espiões de todos os tipos e sabotadores da soberania e da independência dos diversos países. Esses são a ponta de lança de um exército muito bem preparado para destruir democracias que não se submetem a seus ditames. Então, ocorrendo estas sanções, certamente nossa economia continuará em dificuldades, agravada pela crise que até agora parece ser a única forma de resistência que se vê sendo aventada pelas esquerdas. Então, ocorrendo essas sanções, nosso povo é quem sofrerá mais, porque, além disso, virão cortes em direitos e diminuição de gastos, quando não da extinção pura e simples de programas sociais através de um hipotético governo Temer e Cunha, tanto um como o outro não valem nada. Então, muitos irão dizer que se acontecer metade do que já foi dito aqui, o povo se revoltará e o governo de Temer ou de Cunha cairá no dia seguinte. Mas, amigos ouvintes, eu devo lhes dizer que não existe nada mais falso do que essa crença. Quer dizer que o cidadão irá sair da frente da tela da Globo, que estará denunciando noite e dia que tudo o que está acontecendo de ruim, que a piora da economia e os sacrifícios que têm que ser feitos pelo povo se deve à tal herança maldita deixada pelo PT, deixada por Lula, deixada por Dilma, e que a crise que o país passa é porque eles deixaram o país falido. E ainda existe alguém que acredite que este cidadão, ele irá sair de seu conforto para fazer alguma revolução? Não, amigos, esse cidadão de certo não sairá na rua. Porque revolução, amigos, se faz com líderes. E onde é que estão os nossos líderes? Qual a orientação eles estão passando ao nosso povo? Porque que está havendo um golpe já está mais que claro para toda a nossa população e para o mundo. Chegou então a hora de nós entendermos isso e chegou a hora, portanto, da ação. Mas a pergunta que vocês devem estar fazendo é o seguinte: Filipe, mas o que é que vamos poder fazer para impedir isso? Olha, ele vai acontecer e a Presidente Dilma deixará o governo em definitivo. Podem escrever aquilo que eu digo. Tá? E daí? O que é que vai acontecer? Além de sentarmos no chão frio e chorarmos. Então é importante que a militância faça o que está fazendo na internet? Sim, é, com certeza. É importante que a militância vá para a rua, para as praças? Sim, com certeza. É importante atos, por exemplo, como aconteceu no 1º de maio? Sim, com certeza. Mas já parou para observar o estado de abandono em que nossa militância está? Em que nos encontramos todos nós sós, cada um atirando para um lado? Não existe nenhuma orientação acerca da forma que devemos agir, nenhum tipo de sugestão. E sabe o porquê disso, amigo ouvinte? Porque a cúpula do PT está igual barata tonta. Uns denunciam o golpe e dizem que é Globo que está por trás disto, e logo em seguida está lá o deputado ou o senador dando entrevistas, babando nos microfones da Globo, da golpista Globo. Então isso é correto, gente? Não acha que isto é sem vergonhice? Acha normal essa atitude? Depois de vermos palhaçadas desse tipo a que nossos líderes nos submetem e que nos humilham, né? Lemos notícias de que a Dilma, Lula e demais acreditam que a saída são novas eleições. Você acredita nisso? Você acha normal uma coisa dessas? Essa é a saída? Ganharmos uma nova eleição com leis atuais? Leis que poderão ser desrespeitadas novamente porque a elite do país que se acha dona do jogo não aceita mais o PT, que o PT participe mais desse jogo? Iremos participar de um jogo que já sabemos viciado e que os donos da bola podem a qualquer momento pegar a bola e acabar o jogo, quando assim acharem que devem? Olha, gente, da minha parte eu aponto uma saída possível. Aliás, a única, numa situação dessas, que eu encontrei para podermos superar esta crise que não fomos nós que a criámos. Além dos protestos que eu já vos falei, e onde eu vos falei, eu gostaria de colocar alguns pontos. Nós entrarmos de imediato em estado de Assembleia Nacional Popular Constituinte, debatendo com a população brasileira uma nova Constituição, porque afinal a que temos acaba de ser rasgada pelas elites do país. Depois, a renúncia dos deputados federais e senadores no ato de aceitação pelo Senado Federal do golpismo. Os mesmos deverão retornar a seus estados natais, passar umas boas férias, não remuneradas, esses estados por onde foram eleitos, e percorrerem os mesmos até ao dia da votação pelo Senado, né, orientando o povo e obtendo aceitação e participação dos cidadãos para a nova Carta Magna. Então, depois de discutida com toda a sociedade o novo texto constitucional, retornar então a Brasília, né, mas com boa parte destes cidadãos, né, no dia da votação pelo Senado, em que este irá decidir se Dilma sai ou continua no cargo. Então, decidida a saída de Dilma, impedir a posse de Michel Temer e repensar a presidente Dilma, que só poderá se concretizar com amplo apoio popular nas ruas, chamando plebiscito para no máximo 4 meses, onde se daria então a votação do novo texto constitucional. E após o plebiscito, novas eleições, de acordo com o novo texto constitucional e popular. A meu ver, aqueles eleitos não poderiam concorrer, ou aqueles que estavam eleitos, não é? Então, estas, enfim, são as coordenadas para a resolução do imbróglio em que nos meteram contra a nossa vontade. Então, essa discussão, eu acredito, ela tem que ser objetiva e corajosa, né, para encontrarmos novos rumos para o nosso país, sem preconceitos e tentando encontrar uma orientação mínima para a militância do PT e também demais cidadãos, que nossos líderes, infelizmente, não estão nos dando para a devida equação e resolução da grave crise em que nos encontramos. Então chegou a hora, amigos ouvintes, de encenarmos um dos maiores atos de nossas vidas e não devemos nos preocupar se ensaiamos de forma adequada, pois o teatro da vida, lá, não se precisa de ensaio. Isto só é importante para quem precisa tentar fazer passar por verdade as enganações contra o nosso povo, que para isto se utilizam de meios que encenam a farsa, como a Rede Globo e demais veículos. Esses veículos que sempre promoveram a tragédia dos povos, por serem do domínio de entes que não se interessam e nem lhes importam em que condições esteja a sua população. Então, para quem defende os interesses reais do nosso povo, basta estar ao lado dele e andar com verdade, que não haverá força alguma capaz de nos deter. Ainda há também a possibilidade de mudarmos a história que os donos do mundo estão querendo escrever para nós. Porquê? Porque nós somos os atores principais da nossa história. Nós podemos improvisar e alterar as nossas falas. Nós podemos mudar o fim deste filme e vermos o final feliz para todos. Porque nem sempre, amigos ouvintes, nossos líderes estão certos e eles agem de melhor forma. Chegou a hora então de alertarmos a eles que o nosso povo está pronto, à espera de um aceno apenas, à espera apenas de um sinal, de uma demonstração de que não ficarão sozinhos e sem rumo no meio do caminho. Então, amigos ouvintes, a tarefa que nos impõe a história é grande. muito grande, com certeza. No entanto, amigos, não podemos esmorecer antes mesmo de ter tentado completá-la. E, embora grande, outros povos estão a provar que é possível. Em 2002, na Venezuela, o presidente Hugo Chávez foi deposto por uma associação criminosa, civil e militar, pior do que a nossa. E o povo, dias depois, sim, o povo, dias depois, resgatou o seu presidente e o reimpulsou na direção do seu país. Cuba, com menos recursos que nós, serve também de exemplo, conquanto o seu povo rechaçou, por um desafio, as ingerências da maior potência bélica terrorista do mundo, os Estados Unidos da América. Derrotando, inclusive, uma tentativa de invasão promovida por este país na Baía dos Porcos, em abril de 1961. Então, amigos ouvintes, falando em nós, quando nós observamos a situação em que nos encontramos com relação à crise política, quais as possibilidades de resolvermos este problema? Quais propostas existem que venham a resolver realmente este problema? Uma nova eleição? Não é, porque além de não estar prevista na Constituição, ela teria que ser negociada com os golpistas. E esta proposta, ela esbarra em que as pessoas que tomaram o poder de assalto, eles não têm nenhum interesse em negociar. E até eu pergunto, e porquê que iriam fazer isso? Então, uma vez que acreditam terem vencido a batalha e todos acabarão por esmerecer nos protestos, e eles irão governar sozinhos para dialogar? Para dialogar? Vocês acreditam nisso? Mesmo até que os assaltantes do voto popular aceitassem uma nova eleição, como é que essa eleição seria feita? Sobre as regras atuais e tendo como ministro do Tribunal Superior Eleitoral o comandante em chefe das forças jurídicas do Tucanistão, a vossa magnificência, senhor Gilmar Mendes? Ah, amigos, a solução seria só uma, a exigência de uma Assembleia Nacional Popular Constituinte, grito que deveria vir da rua. Talvez essa, amigos, seja a única saída, considerando que nenhuma outra resolve o problema estrutural em que nos encontramos hoje. O PT, as entidades sindicais, as faculdades, as universidades, os movimentos sociais, as entidades de minorias, as mulheres, os negros, deficientes, parlamentares e demais, juntando com o povo brasileiro, discutiriam novas leis para que o país, e também observando principalmente, né, a redução de direitos que esta elite retrógrada e a pátria possui hoje e que não poderá mais ter como continuar. Então nós entendemos que todas as crises nos oferecem oportunidades. E a oportunidade que temos agora é equacionar estas questões. É uma oportunidade que nós não podemos desperdiçar. Mas o que é que ocorre realmente no atual momento? Amigos ouvintes, nós temos uma elite financeira que, por possuir dinheiro e comandar os meios de produção do país, se arrogam poderem adentrar no Palácio do Planalto, quando bem quiserem e entenderem, e enxotar alguém que lá esteja eleita pela sua população, mas que não agrada aos seus interesses. Colocando-se assim, parece óbvio, amigo, que, tendo sido a Constituição rasgada, nós carecemos de uma outra. Uma outra que nos ampare e que possibilite que coisas desta natureza não possam ocorrer novamente. Mas como é que nós fazemos isso? Como eu já falei, através de uma nova Constituição, em que os atores chamados a dizer o que querem do seu país serão exatamente os que estão tendo os seus votos rasgados e jogados no lixo. O povo. Porque o povo é que detém o poder económico. O povo é que detém o real poder. Eles detêm o poder económico. E continuarão tendo o poder económico. Mas com uma única Constituição, feita agora pelo povo, podendo-se colocar preso ao poder que eles possuem. Por exemplo, nós podemos, na nova Carta Magna, já de início, fazermos uma reforma agrária sem nenhum esforço, violência ou arbitrariedades de nenhum tipo, inclusive possíveis perseguições, seja de que lado for. E como é que faríamos isso? Muito fácil. Limitando no texto constitucional a extensão máxima para o tamanho de terras que uma pessoa pode registrar em seu nome em todo o território nacional, no âmbito regional, estadual e municipal. Porque nos moldes de hoje, caso você queira comprar todas as terras do país, admitindo isto como possível, não haveria uma única lei que te pudesse impedir de fazer isso. Então, em nossa opinião, nenhum tipo de poder em mão de uma única pessoa pode ser tão grande. Nós não podemos permitir, por ao bem de toda a sociedade em que vivemos, que uma pessoa ela possa ter um poder tão grande, seja poder de terra, seja poder financeiro, seja poder de mídia. porque isso também ocorre com as empresas que, ao terem em seu capital um determinado volume de valor, elas teriam que abrir o seu capital ou então subdividir-se para evitar a concentração de poder em mãos de uma única pessoa ou grupo familiar também. O sistema financeiro hoje, amigo ouvinte, isso não é só aqui, é no mundo inteiro, é o principal entrave para o desenvolvimento independente dos países. As pessoas que se consideram donas do mundo, elas podem lançar ataques especulativos às moedas de um determinado país e com isso causar sérios danos à economia desse mesmo país. Basta ver a guerra que os Estados Unidos, apoiados pela Arábia Saudita, fazem contra os atuais países que impõem algum tipo de incômodo: o Brasil, a Rússia e a China. Os Estados Unidos atacam esses países através da frente da moeda e também do petróleo. Então, dessa forma, amigos ouvintes, uma opção seria estatizar todo o sistema bancário brasileiro, formando em nosso país três grandes bancos de abrangência nacional: a Caixa Económica Federal, o Banco do Brasil e o Banco Postal dos Correios, que absorveria atividades do Itaú estatizado, por exemplo. Então, e com isso, o que é que aconteceria? Com isso, o Governo Federal, ele poderia abaixar drasticamente os juros no país, fazendo com que as empresas pudessem contratar mais funcionários e investir com segurança e previsibilidade, pois os bancos, eles não estariam a se expropriar, né, do capital das empresas, né, e os cidadãos brasileiros, e a brincar até o desenvolvimento do país. Então, como os cidadãos e as empresas teriam juros fixados e iguais para todos, buscariam como seus clientes através do quê? Do melhor atendimento ao cidadão. Então é preciso se considerar ainda também que os bancos são o maior ralo de corrupção e evasão das riquezas nacionais, além de afrontar a própria segurança da economia, uma vez que eles retêm, de acordo com os seus interesses, a possibilidade de financiamento de toda a economia, e só o fazem com a maior taxa de retorno possível, o que acaba fazendo com que não se invista e não se produza empregos suficientes para todos. Outra proposta, amigos, que proposta a gente tem, né? Mas não são colocações a serem discutidas. Mas outra proposta que poderia ser inserida na Constituição seria a de pessoas que atentem contra a democracia, como estamos vendo agora, que teriam sua cidadania cassada de imediato, né, e sujeitas a duras penas, pois isso estaria previsto em nossa Constituição. Então, amigo ouvinte, afinal, quem demonstra não ter nenhum amor a seu povo, ao ponto de poderem provocar uma guerra civil entre os nossos patrícios, não merece minimamente qualquer consideração. Essa é a verdade. Temos outro caso também específico: o direito à herança. Ele precisa sofrer limitações por ser um dos maiores instrumentos de perpetuação de desigualdades. O imposto progressivo. O imposto progressivo certamente seria uma outra alternativa a ser discutida. E quem sabe até adotada. Para quê? Para se reduzir as desigualdades absurdas que vemos hoje. Um outro assunto que até, inclusive, já começa a ser discutido é o valor máximo e mínimo que uma determinada empresa poderia pagar a seus colaboradores, sendo que a diferença entre o maior e o menor salário no ramo em questão não poderia exercer ou exceder a um percentual definido entre os atores económicos em questão, patrões e empregados, com a intermediação do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, estas seriam algumas considerações acerca do novo texto constitucional que poderão ou não serem adotadas, se assim o nosso povo considerar que seria bom para todos. Outras possibilidades, por exemplo, a saúde. A saúde sendo apenas uma obrigação estatal, onde não haveria mais a mercadoria da vida humana. Ou seja, seria um sistema apenas do Estado, obrigatório para todos, onde existiria apenas o SUS, abarcando todos os hospitais, clínicas e demais unidades de saúde. Então, dito isso, amigos, a convocação neste momento se dá para que todos possam colaborar com a campanha de visibilidade dessa proposta de nosso texto constitucional através da divulgação e discussão dos pontos que colocamos. Hein? Então, amigos ouvintes, no entanto, eu acho que esta adesão, se ela não se concretizar no tempo previsto, que nós acharíamos que o tempo limite seria meados do mês de junho, nós teríamos que resolver entre todos quais então rumos a tomar, porque realmente nós não estamos numa situação muito confortável. Então, a sua disposição em colaborar é essencial para que a gente possa resolver o problema, o grave momento pelo qual passamos, e sobretudo que o nosso povo possa ter esperanças de que não voltemos tão cedo a passar por algo assim. E dessa forma, eu gostaria de saber, e que vocês deixassem os vossos comentários, se nós vamos participar deste movimento, movimento que visa alterar o funcionamento da nossa sociedade, que se volta a premiar apenas uns 1% mais ricos. Então, amigos ouvintes, é chegada a hora, portanto, de saber de que tipo de material somos feitos, se somos parte da brava gente brasileira ou dos porcos invasores que foram rechaçados pelo corajoso povo cubano na Baía dos Porcos. Chegou então a nossa vez. Usamos e usemos e abusemos da nossa voz. O Brasil é nosso e disso não abriremos mão. Boa noite a todos, um grande abraço e obrigado mais uma vez pela vossa audiência. Até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um programa que agora nós iremos continuar debatendo as reformas, porque não adianta chorar o leite derramado. Nós temos que nos focar em soluções, em busca de soluções e, sobretudo, estimular as ações, não é? Reformas que faz mais muito tempo que se encontram engavetadas e que realmente nos levaram à situação, por esse engavetamento, por esse esquecimento, não é? Nos levaram à situação que temos hoje. Boa noite a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela vossa audiência.